Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. O Rio de Janeiro era uma cidade de martírios, de sacrifícios, de opressão, de infâmias e delações. Pela corrupção e pelo pavor, o governo descobria os núcleos de conspiração. Na escabrosa Rua Flack, uma casa foi cercada e os revolucionários defenderam-se à bala e repeliram a polícia. Uma mulher bateu-se valentemente, assegurando a retirada dos oficiais conspiradores que escaparam do assalto. Esta aventura exaltou os revolucionários. Mas, sem demora, tiveram de se apiedar da sorte do desventurado Conrado Nimeyer, assassinado pela polícia. O homem, probo e altivo, fora precipitado da janela, depois do martírio em que o puseram, para arrancar-lhe uma confissão vergonhosa e delações infames. A polícia redobrava as torturas e os súplices. Os presos eram açoitados, esbofeteados, pisados. As enxovias eram promíscuas. Negros, sodomitas ferozes e sanhaçudos eram lançados aos pneus num furor bestial e aterrador. Batiam-se e ululavam, em vão. A fome e a sede alucinavam os infelizes. A escala dos algozes vinha desde o predente até o verdugo, que supliciava os mártires. Geneiras rondavam tenebrosos, perversos, as prisões, instigavam e ordenavam as torturas numa obsessão de servilismo e de ódio. Sob a sua vigilância, os policias excediam-se na crueldade. Mas de todos, os mais cruéis foram o delegado mestiço e o delegado português. A crueldade do mulato era volupe, 102 a viagem maravilhosa, toturta, crita, felina. Os seus olhos raiavam-se de sangue no gozo de fazer sofrer as vítimas. A crueldade lusitana do outro era brutal, violenta e estúpida. As suas mãos peludas, tentaculares, estavam sempre promptas a esganar os prisioneiros. Foram estas mãos que arremessaram Niemeyer da janela da polícia à água. Foi o olhar do mestiço que gozou o estertor da agonia do moribundo. O vento alegre da tarde, que sacudia as ondas e atirava a água sobre o cais, subira ao outeiro gloria e espalhara a frescura e o movimento na navarandarandara da casa de Vieira. Debruçados à janela, Felipe e Manuel olhavam taciturnos o espaço luminoso, indiferente. Os seus pensamentos não coincidiam com as imagens que os olhos recolhiam. Receio muito pela sorte de Pedro, observou Felipe, interrompendo a cisma. Pedro se tem excedido, ou melhor, Pedro é aquela franqueza e aquela audácia que vão para diante de disque cuidadas, disse inquieto Manuel. Não se pode censurá-lo, concordou Felipe. É uma natureza generosa e as revoluções precisam dos audazes. Se todos fossem como ele, estaríamos muito avançados. O que é admirável em Pedro não é somente a coragem, é a confiança, o optimismo irredutível que inspira o espírito construtor. Toda criação é obra de entusiasmo. Ou de estupidez, comentou sorrindo, fatigado, Manuel. Se Deus criou este mundo, foi em um momento infeliz. Manuel deixou a janela e ausentou-se. Felipe compreendeu que ele fora para pôr a porta da rua espreitar se Percy Pedro vinha subindo a ladeira. Como uma onda de infecção, este sopro de pessimismo agitou Felipe, que reagiu contra estas exalações mórbidas de desanino. Daquela janela do alto do outeiro, o seu olhar envolvia a cidade, a viagem maravilhosa 103 às montanhas, às águas e resolutamente alargou os desitinos brasileiros. A energia vital criadora da nação envia o movimento ininterrupto de conquista e de progresso. Dentro das células longínquas e fundamentais agia o dinamismo propulsor. Desta inconsciência orgânica devia surgir a espiritualidade inspiradora da vontade coletiva, sua luz e seu guia. A revolução, tornando-se o processo da realização da finalidade nacional, seria o motor espiritual do Brasil. A ação não se limita à ordem interior, não viria unicamente purificar a atmosfera política, substituir governos corruptos e despóticos por administrações justiceiras. A revolução teria de mover os destinos supremos do país, segundo as constantes da sua energia. Agir em toda a parte, penetrar as terras, vivificá-las, fundir a força humana na força cósmica. Alargar-se pelos meres e a energia portuguesa, aqui criou o Brasil e se esgotou, responder gloriosamente com a vivaz energia brasileira, que absorverá Portugal e manterá no Império Atlântico a nacionalidade permanente e inversa. Entraram na sala de jantar Manuel, Pedro, acompanhados de um jovem, cuja presença causou pasmo a Felipe. Ao abraçarem-se, Felipe dizia entusiasmado: "Você é maravilhoso, Monteiro. Como se escapou da prisão?" Ora, respondeu o foragido, muito simples. Vocês sabem, camaradas, que prisão não foi feita para mim. Aturei aquela canalha até o momento em que deliberei sair. Foi ontem. Fiquei só à tardinha, com a sentinela, e pus em ação o meu plano. Quando o soldado se afastou para o extremo do pátio, em que me guardava, eu dei um pulo para cima do muro do quartel. Uns 4 metros. Uma vez na rua andei com calma, sem olhar, e quatro a viagem maravilhosa atrás, mas segurando o revólver, que estava armado, dentro do pijama, pois foi neste traje que saí. Domingo, naqueles bairros, os tudo está África em família. Na rua encontrei um automóvel, que me levou à casa de um camarada, onde me recolhi. Na manhã seguinte vi alguns dos nossos e combinamos as bombas para a mesma noite. Foi um fogo de artifício, de brincadeira, para espantar a carneirada. Em pé, gozado, Pedro agrevemente tom. Um pagode o susto da negrada da polícia. Não sabiam o que fazer, se procurar os bandidos ou fugir. Paz e Saram junto de nós e Monteiro, sempre louco, segurou um deles e gritou. Não corre, camarada, informa primeiro a gente que barulho é este. Sei lá, são bombas e esses malvados estão atirando. Não quero saber de historias. Se o negócio é de bombas, não é mais comigo. Nem comigo, afirmou outro soldado. E assim desapareceram. Nazis e Manuel. Se houvesse um grupo de homens resolutos, tomaria conta do rio, porque ninguém quer morrer pelo governo. O que falta principalmente é um verdadeiro chefe, resmungou Pedro. Resolução não falta. Também chefe não tem faltado, observou Monteiro. Você esquece do caso do São Paulo e do assalto ao 3º Regimento. Sim, o do São Paulo falhou por falta de preparo do navio e da insubordinação dos marinheiros. O chefe é um audaz, mas foi traído. Se tivesse bombardeado o Catete, onde estaríamos nós hoje? No 3º Regimento o que faltou foi a coragem. Não dos assaltantes batutas, mas do pessoal, que prometeu intervir e não cumpriu. Você sabe melhor do que nós. Felipe ficou impaciente com a discussão e logo interrompeu. Não vale a pena estarmos discutindo o que se foi. A viagem maravilhosa 105, zero fracasso dessas tentativas ainda não está bem explicado. Aproveitemos as energias para o que deve acontecer. Haja verdadeiro espírito de ação em um grupo numeroso, os chefes surgirão. O que é preciso é mais gente disposta. Se todos fossem como você, Raimundo, que maravilha. Raimundo Monteiro ficou mais rubro do que era. Os seus olhos azuis espetaram-se nos olhos de Felipe, enquanto a boca se abria feliz, debaixo de um nariz inquieto e trombudo. Passou as brancas mãos descarnadas pelo rosto magro. Impelido pelo orgulho revolucionário, levantou-se como uma espada, luzidia, cortante. Andando febril, Monteiro falava. A revolução é a minha vida, a minha razão de ser. Que era eu antes de me atirar no movimento, um errante sem destino. Vocês sabem que eu sou nortista. Sou brasileiro, como ninguém. Sou branco, sou louro, que importa. Para ser brasileiro não é indispensável ser mulato ou caboclo. Estes recentes filhos de portugueses e de negras não têm a antiga idade brasileira que eu tenho. Meus caros, neste sangue correm 300 anos de Brasil. A minha família, como a tua, Felipe, formou esta nação. O Brasil é mais meu do que de toda esta mestiçagem. Só cedo passo aos índios. Aos africanos e seus descendentes, nunca. Vieram depois dos meus antepassados, um século depois. Alto lá. Acabemos com essa petulância. Um sujeito, por ter queira e cabelinho crespo, não pode ser mais brasileiro que os brancos. E por ser mais brasileiro, que ninguém é que me doe toda esta miséria em que caímos. Outros riram do entusiasmo arrogante de Monteiro, que mais picado vociferava. A minha revolta não é de escravo, não é uma desforra rancorosa. Não sou revoltoso, sou revolucionário. Não é a liberdade, é a libertação, concluiu Felipe. Isto mesmo, dizes bem, Felipe. É o movimento interior do meu ser, que aspira a um quadro humano para 106 a viagem maravilhosa à plenitude do meu espírito universal. Isto que temos aqui é o que existe por toda a parte. A opressão e a submissão, o despotismo e o conformismo. Tu me ensinaste estes pensamentos, Felipe. Quando eu te encontrei na minha vida, eu era um errante, um vagabundo, sem coordenação das minhas forças e dos meus instintos. Vinha do norte. O Amazonas me fascinara com seu imprevisto, suas tragédias, suas aventuras tenebrosas. Delicia de me achar nos igarapés, nos seringas, sorques, em saber quem eu era, na floresta, nas as águas, embebido no torpor verde, intoxicado de maleita, desvairando. Batia-me com os animais, matava-os e comia-os. Nenhuma caça mais as assanhada do que caçar mulher naqueles desertos. Mulher ali é bicho raro. Quantas vezes não atravessei no rio, ánado, sem receio da cobra grande para perseguir uma fêmea, escondida em algum barracacão de seringueiro ou maloca de índio. E quanto sangue espalhado, foi um custo sair desse encantamento. Eu tenho a sina de me libertar sempre e vagar sem descanso. Passei com uns retirantes cearenses para o Nordeste e me fiz vaqueiro. Não me arrecei dos abras. E homem branco derrubava qualquer garrote bravo como um campeiro curiboca. Naqueles sertões fiz tudo, lavrei ao galdodão, trabalhei nas estradas, toquei violão, fui cantador de desafio, para minha tristeza, fui professor. Conheci aquelas misérias todas da gente sertaneja, como já tinha vivido a infinita animalidade da gengveja equitalizada no Amazonas. Uma grande piedade saturou todo o meu corpo. E os meus cantos eram tristes. Tanto eu cantava como chorava. Um choro engolido que se desmanchava em dança. Choro, dança, chorado, música do norte. Cansado de tanto penar, revoltado contra esta opressão, vim para o rio. Vivi obscuro. Desesperado, sempre dentro dos sofrimentos mus humildes, doloroso e que não eram unicamente brasileiros, de todos os escravos esmagados pela riqueza e pela tirania. Foi então que te encontrei, Felipe. A viagem maravilhosa 107.